Desde a saída de Mário Soares, em 2011, que a Comissão não tinha um presidente. O organismo consultivo do Governo e da Assembleia da República conta a partir de agora na sua presidência e por nomeação do Conselho de Ministros com o socialista José Vera Jardim, que foi, enquanto Ministro da Justiça no primeiro governo de António Guterres, o autor político da Lei da Liberdade Religiosa, que levou à criação precisamente na Comissão de Liberdade Religiosa. A cerimónia presidida pela Ministra da Justiça foi seguida de um ato solene de leitura e assinatura por 19 igrejas e comunidades religiosas da Declaração pela Paz e pelo Diálogo, que assumiram um compromisso claro e efetivo de uma cultura de não violência, de paz e de justiça. O texto, assinado em nome da Conferência Episcopal Portuguesa pelo secretário Padre Manuel Barbosa, fala numa laicidade que pratica a tolerância e busca a paz civil através da diversidade criadora das várias tradições religiosas. Nesta comissão, a Conferência Episcopal Portuguesa designou como representantes o Padre Manuel Saturnino Gomes, auditor do Tribunal da Rota Romana no Vaticano, e o teólogo Alfredo Teixeira, da Universidade Católica Portuguesa. A comissão conta pela primeira vez na sua composição com um elemento da comunidade budista, com o objetivo de aumentar a sua pluralidade, justamente para a comissão a mais confissões religiosas, diz à Rádio Vaticano o novo presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. Vera Jardim diz que tem uma agenda de não discriminação e de diálogo entre as confissões e não tem dúvidas que Portugal tem uma boa lei da liberdade religiosa.
Em primeiro lugar, levar por diante aquilo que é o programa de governo, que é alargar a comissão a mais confissões religiosas, sem perda, naturalmente, da sua capacidade de decisão e de acompanhamento dos problemas. Ou seja, criar um esquema em que haja uma pequena comissão para o dia-a-dia, para resolver os problemas do dia-a-dia, e haver uma comissão maior em que estarão representadas outras confissões religiosas. Mas, sobretudo, dar cumprimento àquilo que lá vem, a denunciar os casos de intolerância e de discriminação e desenvolver estudos sobre assim. Nós desconhecemos um pouco, ou desconhecemos quase completamente o que é a sociedade portuguesa em matéria de religiões. Temos uma ideia que vem dos censos, mas que é uma ideia muito geral, que a maior parte das pessoas se declara católica, mas depois não professa, não é praticante. Mas depois temos, o Estado precisamos todos nós de conhecer o universo religioso em Portugal. Hoje há um interesse nas universidades que começa a despertar, e já é grande, em algumas universidades, sobre estas matérias, e acho que a Comissão não irá fazer isso por si, porque não tem meios agora para vir, mas será o catalisador desse estudo que precisamos de fazer. A minha agenda é uma agenda da não discriminação e o diálogo entre as religiões, que temos mantido em Portugal e que é preciso acentuar e aprofundar. Portugal tem uma boa lei de liberdade religiosa, uma lei muito equilibrada, comparada com aquelas que se aproximam do nosso modelo. E, portanto, acho que temos um sistema jurídico muito equilibrado. Temos conseguido manter entre as diversas confissões e comunidades um diálogo, enfim, rico, mas não agressivo, mas as sementes deitam-se, mas têm que se cuidar, têm que se ir cuidando.
Tem mesmo uma perspectiva em relação à lusofonia, aos países da Cplp?
Também, pois, porque acho que este problema da liberdade religiosa diz respeito a todos os países no mundo, e é obviamente que também diz respeito aos países da lusofonia. E, portanto, acho que, não sei quais são as leis que lá têm, não sei quais as experiências, acho que podemos, não é ensinar, não é ir lá dizer como é que se faz, não, é trocar experiências e impressões.
Na mesma linha, a Ministra da Justiça, Francisca Van Duren, fala da liberdade religiosa como um valor a preservar.
A Comissão de Liberdade Religiosa, como sabe, é um órgão de consulta do Governo e do Parlamento em matéria de liberdade religiosa. Teve atividade relativamente estagnada durante os últimos anos, desde 2011, e neste momento, para nós, a nomeação deste Presidente e a reativação da Comissão é extremamente importante, na medida em que não só as questões associadas à liberdade religiosa de alguma forma estavam-se secundarizadas, e portanto nós queremos com isto trazer estas questões para a primeira linha de debate, como porque de facto a liberdade religiosa em si é um valor social que devemos preservar. Preservar a liberdade de cada cidadão praticar ou não praticar de acordo com a sua consciência, e preservar e respeitar a pluralidade religiosa num espaço como Portugal. A questão da liberdade religiosa não respeita apenas o Estado, ou seja, mesmo o Estado laico, que é o Estado que separa a religião do Estado, tem a obrigação de preservar e de criar condições para o respeito da liberdade de cada um. Mas a questão da liberdade religiosa ultrapassa um pouco o Estado, é um problema de todos nós.
Também a Rádio Vaticana e da parte da Igreja Católica, o padre Manuel Saturnino Gomes, auditor do Tribunal da Rota Romana no Vaticano, diz que é preciso reanimar a Comissão e deixa algumas pistas sobre o trabalho que a Comissão poderá fazer.
A importância da Comissão é precisamente, segundo aquilo que está definido na Lei da Liberdade Religiosa, de estar atento ao fenómeno religioso, né, de também defender a liberdade religiosa, verificar também realmente no território português se há violações, também dar os seus pareceres que lhes são pedidos, seja pela Assembleia da República, seja pelo Governo, e aliás, a partir do Governo, mais concretamente, do Ministério da Justiça e do Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Tem havido um trabalho intenso por causa também do registro de novas pessoas coletivas religiosas em Portugal.
E quais são as suas expectativas?
Quer dizer, a Comissão da Liberdade Religiosa pode muito bem, como já fez no passado, também organizar colóquios, conferências, né? Também já instituí um prémio da liberdade religiosa que ultimamente ficou estagnado por falta de verbas ou por falta de iniciativas. Congregou também o interesse da sociedade e de meios académicos. E há outros pontos, né, também de discussão, de encontro, de diálogo entre as confissões que a própria Comissão poderá suscitar a seu devido tempo. Né. Há que, de certo modo, reanimar a Comissão e fazer com que ela, dentro da medida do possível, possa atingir os fins que lhe são próprios.
Como é que vê a questão da liberdade religiosa nos países da lusofonia?
Liberdade religiosa nos países da lusofonia, penso que em geral, nesta fase, há um respeito por essa liberdade religiosa, se bem que no passado, também quando houve a independência de antigos territórios, né, nomeadamente em África, talvez não houve o respeito pela própria liberdade religiosa, e é a Igreja Católica, que de certo modo também foi expoliada dos seus bens, e houve restrição do culto. Algo que tem muito ainda a fazer, há uma proliferação também de novos grupos religiosos, nomeadamente no Brasil, mas em geral penso que há um respeito e há um desenvolvimento dessa lei da liberdade, melhor do fenómeno religioso e também dos próprios princípios jurídicos que sustentam a liberdade religiosa.
Após a tomada de posse da nova Comissão da Liberdade Religiosa na Fundação Gulbenkian, seguiu-se no período da tarde uma sessão de debate sobre a liberdade religiosa e a laicidade, aberta ao público e com a participação de vários especialistas, entre constitucionalistas e representantes das confissões religiosas presentes.